Portugal procura hoje chegar pela terceira vez aos quartos de final de um Mundial de Futebol. É mais logo às 7 da tarde, frente à Suíça. Cristiano Ronaldo tem até aqui jogado, mas face às declarações de Fernando Santos, descontente com a atitude do capitão da equipa ao ser substituído no jogo frente à Coreia, ficou a dúvida, Nuno Matos, sobre se CR7 alinha no 11 inicial.
Dúvida permanece. Vai Cristiano Ronaldo ser titular frente à Suíça?
Eu só dou a equipa aos jogadores quando chega ao balneário. Portanto, já estamos num estádio que pela primeira vez os jogadores vão saber qual é a equipa. Sempre foi assim desde que eu aqui cheguei. Agora, de resto, o assunto está terminado. Resolve-se sempre dentro de casa, está terminado e, portanto, toda a gente está disponível.
Fernando Santos, de consciência tranquila, não cede a pressões. O 11, ele escolhe.
Eu, em consciência, colocarei sempre em campo a equipa que eu entenda que deve jogar para aquele jogo. E é isso que faço, sempre fiz toda a minha vida. Estou bem com a vida, não tenho nenhum problema. E, portanto, tomo sempre as minhas decisões em consciência. Acerto ou não acerto, isso depois já é outra coisa. Às vezes, depois do jogo, digo que se calhar podia tomar outra opção. Mas, em consciência, eu faço sempre isso. Porque o único pensamento que eu tenho desde que cheguei aqui em 2014 é servir bem Portugal e a equipa nacional.
Portugal preparado para derreter o chocolate suíço, garantia dada por Ruben Dias.
É um jogo e nada mais. Não há esse espaço para poder cometer erros e, como tal, cada vez mais apertar o foco e estar mais e mais preparado para que os jogos sejam decididos nos detalhes. Mas é assim mesmo que nós estamos prontos e venham eles.
O defesa acredita na vitória de Portugal frente à Suíça. Quanto a favoritos?
Contados como favoritos, para alguns. Ouvi as declarações do adjunto da equipa da Suíça e disse que era favorita.
Portugal não desiste dos seus sonhos de vencer o Mundial do Qatar.
A emissão especial da Antena 1 para acompanhar o jogo da seleção começa às 16h30, hora que estará ainda a decorrer o Marrocos-Espanha, o penúltimo encontro dos oitavos de final do Mundial do Qatar. Jogo com relato para ouvir na rádio online, Antena 1 Rádio Mundial através da plataforma RTP Play. Ontem o Brasil garantiu a passagem aos quartos de final da competição ao golear por 4-1 a seleção de Paulo Bento, a Coreia do Sul. Daqui por 2 horas, e devido à falta de médicos, fecha o serviço de urgência pediátrica do Hospital de Setúbal. Fonte hospitalar adianta à agência Lusa que as urgências pediátricas só deverão voltar a abrir portas na próxima segunda-feira. O Hospital de Setúbal é uma das unidades de saúde que tem registado constrangimentos nos últimos dias devido à falta de clínicos, em particular as urgências gerais e a urgência de ginecologia e obstetrícia. Na semana passada, a Câmara de Setúbal pediu uma reunião ao Conselho de Administração da Unidade de Saúde, encontro marcado para a próxima sexta-feira. Já o Hospital Garcia de Horta, em Almada, voltou a pedir o encaminhamento para outras unidades hospitalares de doentes não críticos, fora da zona de influência, por sobrelotação das urgências. A medida está em vigor até às 8 da manhã, à semelhança do que aconteceu de domingo para segunda-feira. A falta de médicos em Lisboa tem resultado em tempos de espera que podem chegar às 8 horas nas urgências dos hospitais centrais. Apesar da abertura de vagas, faltam condições para atrair médicos para a capital. O vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, ouvido pela Antena 1, aponta o dedo ao elevado custo de vida na região de Lisboa e Vale do Tejo. António Luís Pereira avisa que o cenário pode piorar ao longo do tempo.
Se todos os anos ficarem 10 ou 15 vagas por preencher em Lisboa e Vale do Tejo, ao final de 10 anos são mais de 100 médicos em falta. Um centro de saúde que devia ter 30 médicos e só tenha 10, é muito mais difícil captar colegas para ficarem lá nesse centro de saúde. Nós temos listas de utentes 1.700, 1.800, 1.900 utentes para cada médico de família. É impossível prestar cuidados, não é? Quando a lista de espera para consulta é de semanas, quando os utentes têm que esperar horas para ser atendidos. Isso acaba por ser muito desgastante para profissionais que pretendem dar o melhor deles.
O ministro da Saúde reconheceu ontem que os tempos de espera são indesejáveis, mas Manuel Pizarro rejeita um cenário de caos nos hospitais de Lisboa. O emprego dos jovens portugueses continua a ser de baixa qualidade e, sobretudo, precário. Quem tem mais estudos ganha mais, mas 30% dos jovens são sobrequalificados, têm qualificações a mais para a profissão que exerce. São conclusões do livro branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens, que mostra já a Rosa Azevedo o impacto da pandemia no mercado de trabalho.
Mais de 70% dos postos de trabalho eliminados pela pandemia eram ocupados por jovens com menos de 30 anos. Muitos destes trabalhadores tinham formação superior, mas os empregos eram precários. Os custos de ajustamento das empresas à situação económica é feito, sobretudo, à custa dos funcionários mais novos. Esta é uma das conclusões do livro branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens, da Fundação José Neves. A taxa de desemprego entre quem tem menos de 25 anos é o dobro da registada entre a população em geral e está acima da média europeia. Estudar compensa no final do mês. Quem tem um curso superior ganha mais, mas esta vantagem salarial está a esbater-se. Os jovens portugueses são cada vez mais qualificados, mas os empregos disponíveis continuam a ser de baixa qualidade e, sobretudo, com contratos temporários.
As dificuldades dos jovens no mercado laboral em Portugal. O Tribunal decide hoje as medidas de coação a aplicar aos 6 suspeitos que continuam detidos em Portugal no âmbito do mega processo de fraude com o IVA na União Europeia, conhecido como Operação Almirante. A Procuradora-Geral Europeia, que lidera a investigação, Laura Covesi, admite em declarações à Antena 1 que os danos das fraudes com o IVA para o orçamento dos Estados-membros podem ser muito superiores aos 2 mil milhões de euros apurados até agora. Laura Covesi está em Portugal e procura sensibilizar as autoridades para a necessidade de Mário Rui Cardoso de atribuir mais meios humanos à Procuradoria Europeia.
Laura Covesi tem nestes dias encontros de alto nível em Portugal e traz a mensagem de que investir na estrutura que lidera, especializada no combate à criminalidade financeira na União, tem retorno.
Já recuperamos, confiscamos 250 milhões de euros nas nossas investigações. É 5 vezes mais que o nosso orçamento. Por cada euro que é investido na Procuradoria, os Estados recebem 5.
A principal preocupação da Procuradora-Geral Europeia é poder dispor de equipas especializadas que trabalhem em exclusivo para a Procuradoria, ou seja, que o tipo de colaboração da PJ e da Autoridade Tributária que permitiu avançar na Operação Almirante possa ter um caráter permanente e sistemático.
Precisamos de unidades especializadas exclusivamente dedicadas a trabalhar com os investigadores financeiros da Procuradoria Europeia. É costume eu ouvir os responsáveis nos Estados-membros dizerem que não têm recursos suficientes. Mas eu diria ao Ministro das Finanças, diga aos seus cidadãos, ao português que trabalha duro, que não tem recursos suficientes para dar à Procuradoria Europeia para que ela possa reduzir os danos das fraudes com o IVA.
Na Operação Almirante, os danos estimados para os orçamentos dos Estados são de 2,2 mil milhões de euros até agora, mas Laura Covesi acredita que os prejuízos para os Estados podem ser ainda maiores.
É uma investigação em curso que ainda só está no início. Tenho a certeza de que mais atividades serão descobertas e vamos torná-las públicas quando for possível.
De resto, a Europol estima que as fraudes com o IVA sejam responsáveis por 50 mil milhões de perdas anuais para os Estados. Laura Covesi diz que, na sequência das investigações, havendo alertas a fazer aos Estados-membros sobre os regimes fiscais, designadamente do IVA, a Procuradoria vai fazê-los.
Baseados nas nossas descobertas, se tivermos questões a colocar aos Estados-membros, vamos fazer.
Para que, eventualmente, se tomem medidas políticas.
Esperamos que sim.
A Procuradora-Geral Europeia, entrevistada pelo jornalista Mário Rui Cardoso, a propósito da Operação Almirante. A União Europeia vai proibir a importação de produtos que aumentem a desflorestação. Acordo alcançado esta madrugada. E na lista de Diogo Pereira estão vários produtos.
Carne bovina, cacau, soja, café, chocolate e couro. São alguns dos produtos que passam a estar limitados ou até proibidos se a sua importação significar um aumento da desflorestação. Este acordo é preliminar. O Parlamento e o Conselho Europeu têm ainda de aprovar formalmente o documento que estabelece que os produtores precisam de garantir que não contribuíram para a degradação de florestas para poderem fazer negócio. Servirá como prova, por exemplo, a geolocalização, imagens de satélite e também um aumento na fiscalização. Diz o acordo que as empresas, se quiserem vender para países da União Europeia, terão também de verificar se o país de onde vem o produto cumpre leis, como o respeito pelos direitos humanos e, se for o caso, respeitam também os povos indígenas. Em caso de incumprimento, a empresa, diz o acordo, terá de pagar uma coima correspondente a 4% das vendas totais que faz para a União Europeia.
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação estima que 420 milhões de hectares de floresta tenham sido destruídos nos últimos 30 anos. A crise energética desencadeada pela invasão russa da Ucrânia gerou um impulso sem precedentes para as energias renováveis, conclui a Agência Internacional de Energia num relatório, Alexandre David, divulgado esta manhã.
Um relatório que quase parece o anúncio de um novo mundo, aparentemente muito mais verde. A capacidade das renováveis vai dobrar até 2027. Isso significa um aumento de 30% em relação ao que tinha sido previsto há cerca de um ano. E neste relatório é dito de forma clara que a crise na energia e consequente subida dos preços fez com que as energias renováveis ficassem mais atrativas. Os Estados Unidos, a China e a Índia são apontados como países que reforçam esta aposta nas renováveis, já que estão a lançar políticas e a fazer reformas no mercado que estão a fazer com que tudo ande mais rapidamente do que o previsto. O diretor da Agência Internacional de Energia diz que o ritmo de aposta nas energias renováveis já estava a ser rápido, mas a atual crise fez com que se entrasse numa extraordinária nova fase. Para reforçar esta ideia, sublinha que o mundo vai ter mais energias renováveis nos próximos 5 anos do que aconteceu nos últimos 20 anos. O documento diz também que neste tipo de energia vai mesmo tornar-se a maior fonte de eletricidade global em 2025, ultrapassando mesmo o carvão. O relatório prevê também que a capacidade solar fotovoltaica global deve quase triplicar até 2027, tornando-se a maior fonte de capacidade de energia do mundo, enquanto a capacidade eólica deve dobrar.
Conclusões da Agência Internacional de Energia. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão discutir em Tirana com os líderes dos 6 países dos Balcãs Ocidentais uma parceria estratégica antes de se avançar na adesão à União Europeia. Os países dos Balcãs Ocidentais têm criticado a lentidão do processo. Bruxelas vai reforçar o compromisso no desenvolvimento desta pretensão anterior à da Ucrânia. A Comissão Europeia quer ainda desenvolver um plano de investimento nos 6 países para ajudar na recuperação económica e avançar já com 1.000 milhões de euros para que possam ajudar empresas e famílias mais vulneráveis a lidar com os custos da energia. Andreia Neves.
É a primeira vez que esta cimeira se realiza num dos países dos Balcãs Ocidentais. Os chefes de Estado e de Governo dos 27 juntam-se com os dos 6 países da região para reforçar um compromisso sobre a adesão à União Europeia. Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Macedónia do Norte e Kosovo há muito que criticam a lentidão do processo. 4 destes países já têm estatuto de candidatos e já iniciaram a fase das negociações. A Bósnia tem um parecer favorável da Comissão Europeia que tem que ser aprovado pelos Estados-membros e o Kosovo tem o processo mais complicado porque alguns países ainda não reconhecem a independência do país. As aproximações entre as duas partes têm feito caminho com os países dos Balcãs a assinar vários acordos com a União Europeia, nomeadamente para o reconhecimento mútuo de documentos de identidade ou de formação universitária. A necessidade de normalizar as relações entre a Sérvia e o Kosovo surge como uma prioridade para o avanço das negociações. Em Tirana, a cidade capital europeia da juventude, neste ano que agora termina, vai discutir-se o plano de investimentos de Bruxelas para a região, no valor de 30 mil milhões de euros. 9 mil milhões serão em subsídio. 1.000 milhões destinam-se a ajudar os 6 países a enfrentar a crise energética para que possam apoiar famílias e empresas mais vulneráveis. Discutir as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia será um dos tópicos em agenda. Bruxelas quer também ver mais empenho dos 6 países no que se refere à política externa da União. Um recado que vai sobretudo para a Sérvia, sob pressão para implementar as sanções dos 27 contra Moscovo. O primeiro-ministro marca presença, mas, ao que tudo indica, não fica para o almoço nem para a reunião da tarde. António Costa sai mais cedo para ir ver o jogo de Portugal no Catar.
Outro dos assuntos em destaque neste encontro é a gestão conjunta das migrações. A rota dos Balcãs Ocidentais tem sido cada vez mais procurada e a Comissão Europeia quer ajudar a gerir o fluxo dos que pretendem chegar à União através destes países. A fechar esta edição, às 7, dou-lhe conta de um sismo na Indonésia, de magnitude 6.2 na escala de Richter. Abalou sobretudo as ilhas de Bali e Java. Não se conta, no entanto, que seja emitido um alerta de tsunami. As autoridades procuram agora por quaisquer danos deste sismo. Não há, nesta altura, notícia nem de danos nem de vítimas.